Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação Sérgio Tubocage.
Bom dia, amigos do Bate-Bola Nacional. Agora você vai acompanhar uma entrevista feita com o ex-jogador e técnico de futebol Edu Coimbra. Ele faz parte da família Coimbra de muitos craques, entre eles o maior jogador da história do Flamengo, Zico. Edu fala do seu início de carreira, fala do seu amor pelo América e conta também algumas histórias bem divertidas. Essa entrevista foi feita para a série Os Setentões, do programa No Mundo da Bola, da TV Brasil.
Sérgio Tubocage.
Ele é de uma família de craques, podia ser jockey, mas virou jogador de futebol e dos bons. Não gosta de matemática, mas faz passes milimétricos. Jogou no Vasco, jogou no Bahia, jogou no Flamengo, mas foi no América que se tornou o grande ídolo. Nosso entrevistado de hoje na série Os Setentões é Edu Coimbra. E provou que tamanho não é documento, né, Edu?
Eu tenho 1,62m. Quando eu jogava, eu tinha uns 64. Claro que com a idade, 70, é natural que a gente diminua, né? E na época, eu tinha muito menos ainda, né? Meus 14, 13 anos. Então, meu pai, ele tinha um ídolo no jockey clube, embora em toda a vida dele nunca tenha entrado num jockey, né? Nas dependências lá do hipódromo. E o meu pai tinha um Bequinho, Manuel Bezerra da Silva, inesquecível por causa disso. E o Bequinho, ele era um dos maiores ganhadores do jockey, né? Em estatística e essas coisas todas. E ele ficava aqui na varanda, daqui de casa mesmo, né? Ficava sentadinho ali. E aí ele lia todo domingo o Jornal do Esporte, principalmente, e o Mundo Português. E o Jornal do Esporte tinha cobertura, como todos os outros jornais, tinha cobertura total das corridas do jockey, de sábado, domingo. E ele vai falar assim: meu filho, vem cá. Olha, o Bequinho ganhou 6 corridas hoje. E aquilo foi, né, batendo na minha cabeça. Eu falei: caramba, eu com esse tamanhozinho aqui, eu vou ser jockey, né? Só tinha um detalhe, que era a única profissão artística que eu poderia desempenhar alguma coisa. Eu queria ser artista, mas artista desse nível, no esporte. Nada que fosse, vamos dizer, teatro, música, essa coisa, que eu não tinha jeito nenhum para isso, né? E fiquei com aquilo na cabeça por muito tempo. Ah, eu quero ser jockey, né? Vou aproveitar que eu sou pequenininho. Mas quando eu soube que tinha que ir lá para o Jardim Botânico, para entrar na escolinha, aquelas coisas todas, aí eu falei: não vou tentar não, porque é muito longe. Eu era medroso pra caramba, até para pegar um ônibus, para pegar um trem, nessa idade, né? Eu tinha muito receio.
Então, Edu, quem te levou para as primeiras peladas aqui em Quintino?
Bom, ninguém me levou para as primeiras peladas, não. Aqui as peladas eram sagradas, né? Mas teve uma influência de primos.
E não de irmãos?
Não. Primeiro foram de primos que jogavam direitinho, um flamenguista, outro vascaíno, mas aqui tinha muita pelada na rua, entendeu? E era numa época que não tinha nem, como se diz, ainda era de esgoto, tinha vala, nego dava cada tombo na gente, minha mãe reclamava pra caceta, porque eram 5, né? 5. Pô, vinha todo mundo todo cheio de lama.
De sujeira.
Minha mãe não reclamava não, mas meu pai ficava pé da vida.
No time dos irmãos em Quintino, o Neymar jogaria em alguma posição?
Sim. Porque ele...
De quem?
Hein? Não, ele iria entrar para compor também. Não.
Mas naquele
não, time? Não, ele era barrado. Se fosse futebol de salão, entendeu? Ah, Neymar ia ter que ralar, viu?
Você diria que é a família gols de mais gols no Maracanã?
No mundo.
É verdade.
No mundo. Eu não tenho. Isso pode pesquisar. Não tem no mundo família que tenha mais gols. Com todo respeito àquela família daqueles holandeses, aqui do Rio tem a família do Luizinho, tem, mas não tem, não. Inclusive eu falei isso pro Zico. O Zico deu um admitido, cara. Ele foi, não é característica dele, não. Falei, Zico, ó, já andei pesquisando, não tem no mundo, né? No planeta não tem irmãos que tenham feito tantos gols quanto nós, né? Aí ele falou, ele olhou assim para mim e falou assim, eu creio que sim, que se for contar os meus, eles não chegam perto, não. Só os meus, ele falou. É. Se botar os teus, do Antunes, até do Nando, né, que fez bastante gol também, aí é covardia.
Você fez 212 gols com a camisa da América. O América foi o melhor para sua carreira?
Sim, foi. O América me deu visibilidade. Para minha carreira, não. Para a carreira da família. A Dona Heralda, que é do Departamento Histórico do América, que a gente acredita tudo, ela diz, você é o maior artilheiro da história do América. Entendeu? Não tem essa... Ah, porque o Edu é... Eu sou sempre o artilheiro. Tá no Departamento Histórico do América. Eu fui artilheiro de Campeonato Brasileiro pelo América. Eu fui artilheiro de Taças Guanabaras. Entendeu? Então, o América me proporcionou as grandes oportunidades, abriu as portas para que eu pudesse desenvolver minha potencialidade, primeiro como jogador e depois como treinador.
É verdade que o seu pai se arrependeu de ter feito muito jogador no Brasil e não em Portugal?
Não, ele não se arrependeu não, foi o Salazar que ficou pé da vida com ele.
Falou com ele não?
Falou com ele sim, pelo menos ele
contava,
contava a história. Ele falava assim... quando ele ia para a rua, depois dos três filhos já, e os quatro até, o Nando, né, já se tornarem profissionais, os caras sacaneavam ele na rua. Ô, português! Ele falou, português não. Eu sou lusitano. Português é sabão e vascaíno. aí eu começava a sacanear ele. Ele falou, o que é que vocês querem? Olha, querem saber? O Salazar me falou que se soubesse... Que daqui só saía craque e jamais teria me deixado sair de Portugal. Aí um dia eu falei pra ele, meu pai, pô, que história é essa, pai? E minha mãe, como é que fica nisso? Só o senhor aqui que fez a coisa? Aí ele, ó, meu filho, tu pegaste pesado, hein? Sabes de uma coisa? Tu tens razão, porque a moleca da família era sua mãe que gostava de subir em árvore, jogar bola. Eu não jogava p*** nenhuma, eu era goleiro.
Vamos falar de alguns lances seus. Final de 75, um gol de bicicleta anulado pelo Arnaldo César Coelho. Você tem mágoa disso?
Eu fiquei mais chateado, não foi pelo gol não, tá? O gol em si. Foi uma jogada linda, a Ademir que meteu uma bola pro Deco, botou eu de fora da área, pô, dei uma bicicleta sensacional. Naquela época, na mesma linha, diziam que era impedimento, foi o que ele alegou. Porra, na mesma linha, de fora da área, mesmo, aquilo mesmo que fosse. Ô, Arnaldo, pô, um gol daquele não pode anular nunca, né? Ele anulou. Mas a minha. De eu ter ficado invocado não foi isso. Eu tava com a 7 nesse dia, eu tava com o espírito do Garrincha no corpo, né? Então eu peguei uma bola pela direita e o Assis era o quarto zagueiro. E eu pá, comi pra dentro e fui pro meio da área. Aí só dei com o corpo pra esquerda e fui pra direita. O Assis, ele põe o joelho na minha frente e dá empurra. É bem nítido.
Pênalti.
O Edu fez muito carnaval. Claro, eu fui. Recebi o contato, eu vou cair. Pra que eu vou seguir? Não é? Não ia receber a bola na frente. Eu fiz um carnaval. Claro que eu fiz. Eu reconheço que eu fiz. Mas que houve a penalidade, ele não deu. Ave Maria. Eu parti pra cima, canal 100. Tem tudo isso registrado, eu me arrependo, lógico.
Esses dedos já apertaram o que não devia no Japão?
Sim. Então passei a coordenar todas as divisões de base do Kashimanta e a gente ia jogar num estádio, daquele estádio considerado médio, de médio para baixo. E aí cheguei no estádio umas 5 da manhã, o jogo era arrumar e coisa. 5 não, já foram 2 horas, umas 6 horas, o jogo era às 8 da manhã. Aí arruma e tal. Pô, daqui a pouco eu senti o homem da faca. Começou aqui. Eu falei, cacete, isso não vai dar certo. Aí eu pá, corri, né? Fui procurar um local adequado. Pô, quando eu comecei a abrir as portas dos banheiros, né? Era tudo pra fazer em pé. Sabe, aquele que você fica de cócoras. Cara, eu falei, não vou conseguir não. E o negócio, o homem da faca tá apertando, né? Caraca, aí, pô, tô procurando. Aí, quando eu olho assim, uma figura daquele desenho de uma cadeira de roda. Falei, ah.
Um vaso sanitário.
Um vaso sanitário. Não, é, certinho. Com aguinha quente, tudo, né? Tudo direitinho. Eu falei, ah, me consagrei. Só que não tinha chave. Aí eu me alojei lá direitinho, tô, pô, aquele alívio, eu já tava suando, né? Pô, aquele alívio, babá. Aí limpei tudo direitinho, coisa e tal, e com chuveirinho, né? Aí limpei, e coisa e tal. Aí quando eu olhei assim pra trás, olhei pro lado, não vi botão nenhum. Olho pra um lado, olho pro outro, daqui a pouco eu pro chão. Ah, um botãozinho vermelho, né? Falei, ah, tô consagrado, né? Aí eu, pá! Caraca, na hora que eu pisei, porra, cara, em frações de segundos, o cara abriu a porta assim, e eu sentado aí, né? Aí o cara, Edu San, Nani Soré, que é isso? Eu falei, o que é isso? Eu tô defecando, pô, não posso?
Você disparou o alarme?
Não, parei o alarme. O alarme, porque...
E tu descobriu depois onde era a descarga?
Descobri. Era por trás do sifão, né? Era por trás do sifão. Pô, como é que eu ia?
Você já deu algum autógrafo curioso a pedido de um sobrinho?
Não, essa aí foi um acontecimento que não tem no mundo alguém, algum ídolo que tenha concedido um autógrafo do jeito que eu consegui. Meu sobrinho, Daniel, tinha um cara que trabalhava com ele, que ficava em cima dele. Aí um dia ele chegou pra mim, ô tio, você era um grandão, você era um grosso, tio, tem um cara lá que é muito chato, todo dia ele fica falando que quer um autógrafo seu. Eu falei, mas que
qual o problema?
Não tem problema algum, pô, isso pra mim é, né, um orgulho. Pô, tio, então eu vou falar com ele, essa coisa toda, ele vai comprar a camisa, essa coisa toda, ele tá. Aí comprou a camisa. Um dia, eu tava morando na Barra. Aí um dia ele chegou lá na garagem, mandou eu descer e coisa e tal. Aí com a camisa bonita, camisa do América é um negócio extraordinário, né? Aí botei em cima do capô do carro, né? E aí perguntei, Daniel, como é o nome do cara? Ah, é Juvencio. Uma hipótese, eu nem lembro. É Juvencio. Aí eu falei, tá, mas como é que ele quer que escreva assim? Como é que ele quer? Ah, tio, põe aí. Ao saudoso Juvencio, com um abraço do Edu. Eu falei, pô, por que é saudoso? Eu não conheço ele. Não, 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 não tô.
Não tá com
não, tio, que ele já morreu. Ele já morreu, tio. Eu falei, pô, mas não, tio. Pô, eu falei, mas por quê? Eu falei, não, porque o grande sonho da vida do pai desse meu amigo era ter uma camisa do América com autógrafo seu. Então, ele quer realizar, mesmo pós-morte, né? Quer realizar o desejo do pai dele. Eu falei, mas pra onde vai a camisa? Ah, tinha que ir lá pro Caju, né? Quer dizer, eu fui o primeiro e o único, né, ídolo a dar um autógrafo com o defunto.
Espero que você tenha curtido. Você segue agora com a programação da sua Rádio Nacional. Bom fim de semana.